Gaúcha Mais Solidário.
Hoje nós recebemos a diretora do Movimento por uma Infância Melhor em Porto Alegre, Marlene dos Santos Arruda. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde.
Vocês já há bastante tempo têm um trabalho na comunidade da Vila Mato Sampaio, na Bom Jesus, em Porto Alegre, com as crianças.
Isso. Atendemos 105 crianças, o turno inverso à escola, com alimentação. Crianças com prioridade, né, encaminhada pelo conselho, pela escola. Crianças que são da área social, que precisa estar nesse espaço.
É um contraturno? É algo que vocês oferecem atividades ou é durante o tempo todo?
É das 8 da manhã às 5 da tarde. Né? Nesse momento, a necessidade, a comunidade precisa, né? Esse serviço surgiu de uma necessidade onde as crianças ficavam muito tempo ociosas na rua, né? E não tinha nenhuma expectativa de vida. O nosso trabalho, ele deu essa continuidade, né, de ter várias atividades onde eles saíram da rua e o retorno para a nossa comunidade foi muito bom, né? A gente tem o parecer das escolas, né, que depois que a gente começou com o movimento aqui, a nossa comunidade, o retorno foi maravilhoso. Então, o retorno com as famílias também, né?
Como tem sido na pandemia sem aulas?
Agora, a gente retornou em atividade com grupos individual, em atendimento, dando refeição também para eles, né? Porque as crianças vêm, a grande maioria, pela necessidade da alimentação.
Todos os dias?
E como é que está sendo agora, né? Por causa, justamente, a gente viu na pandemia as crianças que almoçavam nas instituições, que jantavam nas instituições, muitas vezes era o único local de fazer a sua refeição.
É complicado. Quando iniciou a pandemia, a nossa campanha foi do alimento para a família. Então, desde a pandemia, a gente tem feito, junto com o voluntariado, pessoas que têm nos ajudado, entregar cestas básicas para as famílias nossas, os nossos atendidos, e para as famílias da comunidade que também vem nos procurar nesse momento, que realmente bem complicado, acho que é o momento mais complicado, pedindo ajuda, pessoas que nunca precisaram, né, ficar desempregado, então a gente está com essa demanda de outros, né? Outras famílias da comunidade que nunca procuraram esse espaço hoje estão chegando e nos contando cada situação e a gente tem ido fazer visita e visto que realmente ouvir e ver é bem diferente.
Eu queria pegar esse ponto, porque hoje eu estava assistindo, Stout e queridos ouvintes, uma entrevista na Globo News, em que o repórter foi no local e aí uma das famílias não tinha o que comer, ela disse que só tinha arroz naquele dia, os alimentos aumentaram o preço, né? A gente viu a cesta básica que a gente comprava por R$39,00 hoje, eu fui no mercado ainda fim de semana, está R$62,00, R$64,00, olha, de 40 para 60 e tantos, e não tem o que comer, pessoas assim. E um outro caso que me chamou muito a atenção é que eles improvisaram, uma família improvisou numa comunidade, era no Rio, Mesquita, um fogão a lenha porque não tem dinheiro para comprar o gás. Então eu queria que a senhora pudesse contar histórias, porque a gente que não está vendo, a gente talvez não tenha a dimensão exata. Que histórias que a senhora viu, ouviu e pode relatar para o nosso ouvinte?
É complicado, né? Porque eu fico aqui dentro da entidade e realmente quando uma mãe vem para mim, Marlene, tu entregou na sexta e hoje eu não tenho alimento, eu digo, não posso acreditar. Fui até a casa da família sem avisar, né? Cheguei lá, me deparei com uma situação que é cruel. cruel, fazendo fogo no chão, não tendo, tendo fogão e não tendo gás, a geladeira sem nenhum alimento para as crianças.
Nossa.
Se encontra mãe, neto, todo mundo na mesma casa, porque muitas pessoas pagam aluguel e foram despejadas. Então, assim, a situação, nesse momento, ela é mais séria que quando começou, porque ficar desempregada, não tem alimento, não tem dinheiro para gás, não tem dinheiro para aluguel. Tá, se está difícil para alguns, para essas famílias da nossa comunidade, acredito que de todas as comunidades, mas aqui no Bom Jesus é bem complicado. Então, eu saí de lá muito, muito emocionada, porque assim, ouvir um relato e ver é bem diferente.
Marlene, a gente já vai te pedir aí o canal, qual é o melhor caminho para ajudar a ONG, mas antes eu tenho um chamado do Felipe Duarte, uma posição da Anvisa sobre as vacinas para os times de futebol das competições sul-americanas. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Estádio. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Pois é, 50 mil doses, né, da vacina contra a Covid que foram doadas à Conmebol pela empresa chinesa Sinovac Biontech, naquela negociação intermediada pelo governo uruguaio, não poderão ser utilizadas pelos clubes de futebol do Brasil nesse momento. O parecer foi dado hoje à tarde pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por meio de nota divulgada à nossa reportagem. De acordo com o órgão federal, Stout, baseando-se na Lei 14.125, promulgada no dia 10 de março pelo presidente da República, em caso de importação dos imunizantes, eles seriam integralmente incorporados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a fim de serem utilizados no âmbito do Programa Nacional de Imunizações. Ou seja, como os times de futebol, com os jogadores, membros de comissão técnica, não se enquadram nos grupos prioritários previstos pelo Plano Nacional de Vacinação, então os jogadores não poderão receber essa vacinação em solo brasileiro. A Conmebol está analisando nesse momento se pode levar as delegações para Assunção, para Luque, no Paraguai, onde fica a sua sede, para daí sim, em solo paraguaio, vacinar essas delegações, os jogadores e membros da comissão técnica. Mas Grêmio e Inter já se manifestaram ontem, né, de que vão respeitar as prioridades estabelecidas pelo governo federal e que não vão se adaptar à lei nacional e não vão aceitar esse convite da Conmebol.
Valeu. Em seguida a gente traz mais informações sobre o posicionamento da Anvisa, agência brasileira. 3h58, Marlene, o MIM, o Movimento por uma Infância Melhor, tem atuação no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Eu sei que vocês têm muitos voluntários, nos períodos de atividades, muitos voluntários que trabalham diretamente com as crianças, mas agora, acima de tudo, vocês precisam de doações. Então, tanto para quem quiser trabalhar como voluntário, quanto quem quiser ajudar com doações, o que vocês precisam e quais os melhores caminhos para chegar até vocês?
Bom, eu fico muito feliz porque, assim, ó, terminando essa pandemia, eu gostaria de convidar todo mundo a vir conhecer o Movimento por uma Infância Melhor, né? Conhecer o nosso trabalho, né? Os voluntários que a gente tem, eu quero fazer já um agradecimento aqui no ar, dizer que muitas famílias foram alimentadas 2020 e 2000, início de 2021, né, por essas pessoas que, eu digo, o coração, né, de uma imensa gratidão, e que a gente precisa, sim, nesse momento, é o momento mais cruel para essas famílias que realmente estão sem essa alimentação, que chega à noite, o relato das mães que chega à noite, as crianças pedem um pão, que é, né, uma coisa básica, né, para dar no final da noite, e eles não têm o que dar para as crianças, e graças a Deus, uma polenta que sobra da cesta básica que a gente doa, elas fazem e dão para as crianças acalmar a dor da fome. Então, pedir para você, né, que não contribuiu ainda, que possa estar ajudando, né, se não quiser trazer até nós, mas que entregue em algum lugar. E o melhor momento para... Nós temos nosso site, que é o movimentomin.com.br, o Instagram é @min_poa, e temos também o Pix, né, que é o nosso CNPJ, 08-880-450-001, /28.
Qual o telefone
28,
de vocês?
/28.
Eu acho que o telefone é bom também para o pessoal fazer contato. Qual é o número?
É 3381-0922. E o endereço é Rua Marta Costa Franzi, número 112, na Bom Jesus. O acesso é fácil, se quiser
tá
entregar
certo.
Aqui. Se quiser vir entregar junto com nós a cesta, também pode vir, não, se não tiver medo de ter o contato. Então, estamos aqui precisando.
Obrigado, Marlene. Bom trabalho.
Na volta a gente repete, então, os números. Obrigada, querida.
Notícia
nós vamos para
a
notícia
na hora certa.
Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Notícia na hora certa, 4 horas. Anvisa diz que vacinas doadas à Conmebol não podem ser utilizadas pelos clubes de futebol no Brasil. Parecer do órgão é baseado em lei que prevê a incorporação de 100% das doses importadas para o SUS. Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma liminar que determinou a instalação da CPI da pandemia no Senado. Polícia Civil contabiliza 36 casos de vidraças quebradas em Porto Alegre, Viamão e Gravataí. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 26 graus. A tarde será de sol entre nuvens na maior parte das áreas. Devem ocorrer pancadas de chuva apenas no noroeste e norte do estado. Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. No mercado financeiro, o dólar comercial em baixa é cotado a R$ 5,69. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 0,86%.
Trânsito.
Trânsito que começa a se intensificar em pontos como a Avenida Sertório, perto da Avenida dos Gaúchos, em função de obras, e também na região da Avenida João Pessoa, próximo à Avenida Ipiranga, também por conta de serviços. Foi liberado o trânsito agora na Avenida Nilo Peçanha, no sentido centro-bairro, próximo ao número 2100. Mais cedo ocorreu um acidente envolvendo dois veículos no local. Na BR-290, tem trânsito mais pesado no trecho de Parque Eldorado, na região de Eldorado do Sul. BR-116, com movimentação um pouco mais intensa para os motoristas em São Leopoldo, mas sem acidentes. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
O diretor técnico do Hospital Municipal, Lauro Reus, de Campo Bom, pediu demissão por não concordar com a gestão da instituição. O hospital é comandado pela Associação Beneficente São Miguel e está sob investigação desde a morte de 6 pacientes com Covid por falha no sistema de fornecimento de oxigênio em 19 de março. O clínico geral Tiago Serafim prestará depoimento nesta quarta-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada na Câmara de Vereadores por causa das mortes. O médico José Luiz Toríbio Quadra, responsável técnico da UTI do hospital, também se demitiu. A instituição preferiu não se manifestar sobre a saída dos médicos. O presidente Jair Bolsonaro formalizou a inclusão dos Correios no Programa Nacional de Desestatização. A decisão já havia sido anunciada em março pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos e foi confirmada hoje em decreto publicado no Diário Oficial da União. Agora, o governo dará continuidade aos estudos necessários à desestatização dos Correios. A privatização ainda depende da aprovação de um projeto de lei de autoria do Executivo que permite à iniciativa privada prestar serviços que hoje apenas os Correios podem operar. Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 5 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Então, olha aí, galera. A pista é a seguinte.
Tá.
O melhor da Páscoa.
O que é?
Chocolate?
É o bacalhau da avó?
Já sei! Dupla de Páscoa!
Acertou! Dupla de Páscoa, o melhor da Páscoa. Uma aposta, duas chances. Prêmio estimado em 30 milhões. Sorteio dia 17 de abril e não acumula. Dupla de Páscoa, já pensou? Aposte, Loterias Caixa.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por que, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
O setor de eventos no Brasil gera mais de 6 milhões de empregos. É uma poderosa indústria, com participação de 4,5% no PIB. Este setor está há um ano faturando R$0. Imagine uma família um ano sem faturamento. Imaginou? Por isso precisamos da aprovação do PERSE, Projeto de Lei 5638, para impedir o colapso econômico deste setor. PERSE, de perseverança, apoia essa ideia. Uma campanha BRAP.
É noite de Grêmio, é noite de Inter, é noite de jornada dupla no futebol da Gaúcha. Diego Souza sempre. Gol!
Tudo começa a partir das 5:30 da tarde com o Hoje nos Esportes, aquecendo a noite de decisão para o Grêmio contra o Del Valle na Libertadores.
Depois é a vez do Inter enfrentar o Aimoré pelo Gauchão e as repercussões da Super Quarta de Futebol só param às 3 da madrugada.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
4:06, Gaúcha Mais de volta, tarde de sol, 26 graus em Porto Alegre, 23 Caxias, 27 Santa Maria, Gaúcha Zona Sul, alô Gaúcha Zona Sul, 24 Pelotas, 23 em Rio Grande. Gaúcha Mais de PUC, pós-PUC online, 2021 pode ser o ano da sua evolução profissional. Inscreva-se em pucrs.br/pós. pucrs.br/pós. Qualifique a sua carreira. Deixa eu repetir, Kelly, o contato. Nós estávamos indo para o Notícia na hora certa e a despedida foi rápida com a Marlene, do Movimento por uma Infância Melhor, o MIM. Tem o site, que é o movimentomim.com.br, bem organizado ali com todos os dados. O telefone 33-81-09-22, 33-81-09-22. E o endereço da ONG no bairro Bom Jesus é Rua Marta Costa Franzen, 112, Vila Mato Sampaio, bairro Bom Jesus, em Porto Alegre.
Eu vou dar o Pix, Stout, porque tem gente pedindo, eu estou repassando no WhatsApp também, mas eu repito devagarzinho aqui. 08-88-04-50, aí como SNPJ vem mil invertido, né? 0001/28.
E qualquer coisa tem também direto no site deles, e às vezes o pessoal não consegue anotar, está no trânsito, vai no Google, vai lá no Google mesmo, coloca Movimento por uma Infância Melhor Porto Alegre, vai encontrar a página e tem todos os detalhes ali. É o movimentomim.com.br, hoje destacado no nosso quadro Gaúcha Mais Solidário.